Bom, e como responder a essa pergunta, por que os adolescentes se envolvem em crimes e também o que fazer para evitar que eles se envolvam em crimes? Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao telefone agora com o Tenente Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Coronel, boa tarde.
Boa tarde.
Coronel, a polícia que lida com essas situações no dia a dia, né? Os policiais, vocês têm uma ideia do que, porque, o que leva o adolescente a se envolver no crime e o que pode ser feito?
Bom, eu estou com quase 30 anos de serviço na corporação e a gente vê ao longo dos anos, cada vez mais, o adolescente sendo inserido na criminalidade. Até por causa do próprio estatuto da criança e do adolescente, que propicia apenas mais brandas. Tem uma ideia errônea da população que o estatuto do adolescente não prevê penalização. Na verdade, ele prevê uma internação até 3 anos. Num primeiro momento, uma internação aí com crimes mais leves é até 45 dias, mas isso não me parece ser suficiente. O percentual aqui no 4º Batalhão de adolescentes envolvidos em criminalidade e que são apreendidos pela Polícia Militar chega a 20%, né, das ocorrências de encaminhamento de apreensão. Então, esse jovem aí, muitas vezes, ele está envolvido, como é o caso dessa menina que foi pego com essa quantidade de crack. Muitas vezes eles são seduzidos aí por um ganho fácil, no sentido de que possam dar apoio ao tráfico de entorpecentes. Mas o maior problema nessa história toda não está só no envolvimento do adolescente, né? Mas e sim na reincidência. Nós acompanhamos, no caso aqui da Polícia Militar, adolescentes, por exemplo, que lá começam a praticar o crime a partir de 12, 13 anos de idade e que não chegam muitas vezes a 19, 20 anos de idade, acabam morrendo em relação aos próprios traficantes, se envolvendo na criminalidade e não chegam na fase adulta. Então, esse é um problema recorrente porque tecnicamente ele passa a não ser reincidente. Porque até ser julgado o processo, ser julgado, levado à justiça, às vezes não dá tempo. Mas, operacionalmente falando, é apreendido 5, 10, 15. Nós temos casos aí, nós tivemos um caso aqui recentemente que o adolescente tinha mais de 30 passagens, né, aqui na delegacia de Maringá. O que quer dizer? Alguma coisa tá falhando nesse processo. E são passagens por diversos motivos, seja por furto, roubo, receptação ou tráfico de entorpecentes e até homicídio, infelizmente.
Então seria mais eficiente que a sociedade consumisse energia na discussão dessa questão de reincidência, né? De buscar uma forma de cortar esse mal, essa reincidência, uma vez cometido um ato infracional, que a sociedade conseguisse retirar esse adolescente dessa situação, desse caminho.
Isso, porque, veja, hoje nós estamos com um sistema penitenciário, uma situação caótica. Não há o que se falar em recuperação, né? Nós estamos, é só pegar as cadeias da região aqui, nós temos uma população carcerária em Maringá, só na cidade de Maringá que atinge a 1.500 detentos, mas com certeza, se nós tivéssemos 3 mil vagas aqui, nós ocuparíamos essas 3 mil vagas por conta disso. Eu defendo sempre a ideia o seguinte: se o adolescente ou o maior que ele cometeu o crime pela primeira vez, vamos supor, um crime de roubo, que esse crime de roubo realmente, efetivamente, ele ficasse apreendido ou preso, né? O que muitas vezes acaba não acontecendo. Há uma tendência na legislação brasileira que as penas elas sejam mais brandas e a pena de restritiva de liberdade ela seja uma exceção e não a regra, infelizmente. Claro, ela vai ser aplicada naqueles casos mais graves. Mas, por exemplo, crimes de furto praticado por adolescentes ou maiores, é pouco provável que esse jovem fique apreendido ou preso, quando, no caso de maior, numa delegacia, por conta da superlotação, por conta de uma série de circunstâncias aí que o judiciário tem que tomar essa postura por parte de uma própria legislação vigente no país.
É que a gente não tem estrutura, então, para fazer cumprir o próprio ECA, né?
Não tem estrutura. Eu acho que a discussão hoje que se passa pela redução da maioridade penal não passa só por isso. Sempre falo que isso não vai resolver o problema da segurança pública. Há uma discussão muito grande no país, né? O Congresso está discutindo essa questão, mas não é por aí que vai resolver. Se nós compararmos com outros países em relação à idade, alguns países aplicam em relação ao entendimento da autoria desse delito praticado, né? Não importando a idade, né? Muitos países não estão discutindo mais a questão dos 16 ou 18, mesmo que a criança ou o adolescente tenha 12, 14 anos, mas que ele tenha entendimento no crime cometido, ele vai responder por esse crime. Aí poderia ser uma discussão mais saudável e mais dentro da nossa realidade, principalmente no que quer o Congresso agora, e se tratando de crimes hediondos, conforme está sendo discutido a legislação.
Porque então quer dizer que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê punições, né? Já está tudo ali escrito certinho, o que tem que ser feito, mas não se consegue nem manter um adolescente num local, né, para alguma medida restritiva de liberdade, porque não existe essa estrutura, né? E aí então não se consegue nem aplicar o que a gente já tem, né, na lei.
Na verdade, nesse aspecto nós tivemos alguma evolução aí desde a década de 80, 90, quando aquelas unidades de internação eram centralizadas nas capitais, e hoje temos o Centro de Socioeducação, que são unidades menores e que comportam jovens, né? Mas a estrutura ainda no Paraná, e o Paraná, diga-se passagem, é mais avançado que alguns outros estados, ele não é ainda suficiente para comportar e acompanhar devidamente a reinserção social desse jovem, né?
Não, mas pela experiência que o senhor tem também, né, esses 30 anos que o senhor disse, né, da sua experiência, a gente tem como a gente explicar por que esses adolescentes também se envolvem no crime? Por exemplo, no caso dessa menina de 14 anos, né, a mãe está presa, não tem contato com o pai, tem a ver lá com a infância, com a questão da educação, de casa, da família, ou de oportunidades que a sociedade ofereça, tem tudo isso também?
Luciano, a gente tem que entender o seguinte, que a polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança como atuam, quando eles atuam falhou lá atrás uma série de aspectos, né? Falhou a família, falhou o Estado, falhou as políticas públicas em relação a dar condições de cidadania, né, e de oportunidade a essas pessoas. Na verdade, quando nós estamos atuando como força de segurança pública, é que muita coisa falhou lá atrás. Então, a oportunidade de emprego, muitas vezes a gente vê inserido esses jovens aí na criminalidade pura e simplesmente uma falta de oportunidade na vida, muitas vezes. Às vezes o jovem não quer seguir aquele caminho, né? Então, acho que começa lá na família, a questão da escola, e quando nós nos deparamos, como nos deparamos com o problema de uma jovem dessa que foi apreendida agora, né? Pouca coisa o Estado tem a fazer a partir de agora. Eu acho que as políticas públicas em outras áreas de educação, familiar, assistência social, elas têm que ser mais fortalecidas para que não estoure na questão da segurança pública como um todo.
E a própria Polícia Militar realiza projetos, né, como o PROED, né, de prevenção ao uso de drogas, que está aí também nesse caminho de prevenção, né, do crime.
Desde 2000 nós investimos nesse projeto no sentido de fazer prevenção ao longo prazo. O PROED para nós, e nós temos a satisfação de nós recebermos jovens hoje que foram alunos do PROED e são policiais militares. Nós estamos recebendo cada vez mais, um quantitativo mais desses jovens. Mas é uma prevenção a longo prazo. Lembrando que o PROERD nós não falamos de droga, falamos de como o jovem se posicionar perante a sociedade, perante a sua classe social, perante a sua comunidade como um todo, né? Então, é uma prevenção a longo prazo que ela tem funcionado. Mas ela não atinge, né, os 399 municípios do estado do Paraná, a exemplo, como nós gostaríamos. Nós gostaríamos de ter melhor estrutura em termos de polícia militar, ou que o próprio município, alguns municípios, pudessem implantar políticas semelhantes para fazer essa prevenção a longo prazo. Porque é muito comum aqui nos procurar, pais e mães procurar aqui, eu acho que o meu filho está envolvido com droga. Quando o pai e a mãe vêm falar isso para nós aqui no 4º Batalhão, e nós não somos local a ser procurado para isso, né? Devia ter outras políticas nesse sentido, é que esse jovem já está perdido no mundo das drogas. Então, em relação ao entorpecente, o poder público ele tem que se antecipar de maneira preventiva, que daí não é uma questão de segurança pública, mas sim uma questão de saúde pública como um todo.
Coronel, e quando esses pais, essas mães procuram a polícia, que recomendação é dada a eles? Como que é o feedback de vocês?
Feedback no sentido que a gente puder apoiar a família dentro da nossa estrutura, nós apoiamos, mas nós sempre recomendamos aí a procura de um especialista, né? Uma pessoa que possa, na área da saúde, dar esse atendimento, desde psiquiátrico, psicológico, que possa dar o devido encaminhamento, né? Quando as pessoas possuem recursos para isso, pode partir aí uma situação particular. E quando não, a gente direciona a assistência social, a Secretaria de Saúde, que tem programas próprios para isso. Mas a gente não pode deixar chegar a essa condição. Como falei anteriormente, a gente tem que tentar se antecipar com a informação, né? Principalmente no uso do crack, né? A gente vê muita falta de informação da família em relação a isso. Com quem esse jovem está, né? Hoje a gente não vê muito controle da família em relação ao horário, com quem está, que hora chega, o que está fazendo, né? Muito diferente da característica da família que nós tínhamos lá na década de 70, na década de 80, onde os pais realmente tinham maior controle sobre os filhos. Essa falta de controle acaba ocasionando esse tipo de sociedade que nós temos hoje aí, num todo.
Tá certo. Coronel, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde, Sérgio. Boa tarde.
Obrigado. Conversamos com o tenente-coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Falamos sobre a questão dos adolescentes envolvidos em crimes.